Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa Interweek. E o assunto hoje são as perspectivas para 2022, nesse cenário tão desafiador que vivemos. E hoje, para falar sobre essas perspectivas, eu tenho um convidado para lá de especial, que é o Mário Torós, ex-diretor do Banco Central, sócio da IBIUNA. Mário, seja muito bem-vindo. Eu estou sem som.
Perdão, eu estava sem eu que tinha tirado aqui. Está me escutando agora. Boa
Agora está
tarde,
escutando.
Rafaela, novamente. Boa tarde, boa tarde, a você e a todos os clientes e investidores do Banco Inter. É um prazer estar aqui e falar com vocês. A gente discutir um pouquinho desse cenário de como está o mundo, o Brasil, nesse contexto global e quais são as perspectivas que a gente vê para o ano que vem.
Não, bacana. Eu acho que para a gente começar, né, o nosso bate-papo, eu acho que o grande tema hoje é a inflação, né? A pandemia trouxe muita deflação no ano passado, mas uma inflação muito acelerada nesse processo aí de recuperação no mundo, né? Mas no Brasil um pouco mais. Fala para a gente aí, como é que você está vendo esse cenário de inflação, que foi uma surpresa, né, para a grande maioria dos economistas, que não previa uma aceleração tão forte, né? E o que esperar daqui para frente?
Esse foi um tema, né? Quer dizer, eu acho que antes até um pouquinho de falar deste tema específico, deixa eu falar um pouco da IBIUNA e do que a gente faz, né? E apresentar um pouco a empresa para os seus clientes. E eu acho que o tema da inflação é um tema que nos é, vamos dizer assim, muito caro. Quer dizer, é uma coisa que a gente, até pelo nosso perfil, né? Se dedica muito a tentar entender questões macroeconômicas e, em particular, de inflação e de política monetária. A IBIUNA é uma empresa, quer dizer, é uma gestora de recursos que eu, Rodrigo Azevedo, nós fundamos ela junto com uma equipe que já trabalhava comigo há muito tempo. Nós fundamos ela em 2010. Logo depois que eu fiz a minha quarentena no Banco Central, o Rodrigo Azevedo foi meu predecessor no Banco Central também, já nos conhecíamos há muitos anos, e montamos a empresa em 2010. Portanto, a empresa tem em torno aí de. Começou a operar no fim de 2010, a empresa tem basicamente 11 anos já de estrada, né? Quer dizer, e hoje a gente tem uma empresa que tem três produtos. Né? Tem os produtos macros, que eu e o Rodrigo fazemos a gestão, tem os produtos de ações, de equities, que é o André Leão que faz, e o produto e um produto novo, que nós começamos há um ano, um produto de crédito que o Eduardo Eliadef e a Vivian Lee fazem a gestão. Então, nós somos o principal produto da casa é o produto macro, né? São os fundos multimercado da casa, nós temos mais ou menos 20 bilhões dentro de toda a estratégia sob gestão desse produto. O total da casa são mais ou menos 23 bilhões, um pouco mais de 23 bilhões sob gestão nos produtos também de equities e de crédito. E desses 20 bilhões, a gente faz gestão dos fundos, tanto fundos de previdência quanto os fundos multimercado. E a nossa característica principal, não é? Da gestora é exatamente entender e compreender e tentar se antecipar aos movimentos e aos fluxos de política monetária. O que que são os ciclos, perdão, de política monetária? O que que são os ciclos de política monetária? Simplesmente é como é que os juros vai subir, como é que os juros vai cair em diferentes países do mundo, em diferentes geografias que a gente fala. Então a gente não opera só o Brasil, a gente opera um conjunto de países, seja na América Latina, seja na América Central, são as economias também, perdão, na América Latina, na Europa do Leste e as economias centrais, quer dizer, os chamados G10. A gente opera muito esses países e a gente, na verdade, tenta antecipar o que que vai acontecer principalmente o que vai acontecer com a taxa de juros desses países. E mais, quando você tem uma taxa de juros de um país e tem a taxa de juros de outro país, na verdade, a diferença de taxa de juros entre esses países é um grande determinante de quê? Da taxa de câmbio, né? Entre esses países. Então, compreender taxas de juros de países é muito importante para determinar a taxa de câmbio. Então, a gente opera taxa de juros, taxa de câmbio e, obviamente, fluxos de ciclos de política monetária estão associados, obviamente, a fluxos de ações, de equities. E a gente opera também ações nesses diferentes países. Não ações em nomes individuais, mas índices. Então, o que a gente faz, e aí já entrando diretamente na tua pergunta, é o quê? Olha muito para a inflação do que está ocorrendo em todos esses países. Esse ano, Tá? Esse foi o principal, foi e continua sendo o nosso principal tema de investimento. Tá? A gente tinha uma visão, continua tendo uma visão, de que a gente está vivendo, iria viver este ano, quer dizer, a volta, né, do que a gente teve na pandemia, o fim da pandemia, né, esse pós-pandemia que a gente está colocando aqui, e isso os mercados iriam, nesse ciclo de volta, né, de fim da pandemia, os mercados de alguma forma iriam devolver uma parte de tudo que aconteceu no ano passado. E foi mais ou menos, e é mais ou menos isso que está ocorrendo. Em específico, em relação à inflação, nós sempre tivemos essa visão, como você mencionou, teve uma deflação no ano passado, um problema de deflação, em maioria dos países do mundo, não em todos, mas e agora está tendo um problema de inflação. A gente tem uma visão e tem uma opinião bastante forte sobre isso. E aí já tentando responder a tua pergunta. Mais diretamente. A gente acha que esse processo, ele não é um processo necessariamente duradouro, que será para sempre. O mundo voltou a ser um mundo inflacionário. Existem forças estruturais muito importantes que fazem com que, de fato, a inflação fique controlada. Mas a gente acha que esse é um cenário, né? Quer dizer, é um momento que a gente está vivendo, mais que um cenário, em que essas pressões inflacionárias são e serão mais duradouras e ficarão aí por mais tempo, não só no Brasil, tá? No mundo todo, elas ficarão aí por mais tempo do que a gente inicialmente estava esperando. Nós mesmo aqui nos surpreendemos, apesar de termos essa visão de que, de fato, aqui o problema inflacionário ia ser um tema mais demorado. Então, a gente posicionou o fundo, inclusive, e estamos tendo aí uma performance muito boa esse ano. Exatamente para a questão. Então, dito, olha, tem inflação, o mundo está vivendo uma inflação, é para sempre, não é, mas ele vai demorar mais e vai provavelmente surpreender muita gente. O que a gente acha é que os bancos centrais, até pelo período anterior, sobretudo pela última década, né, os últimos 10 anos, 15 anos, em que teve que lidar, principalmente a partir da crise de 2008, né, teve que lidar muito mais com problemas de deflação do que propriamente de inflação. Os bancos centrais iriam ficar o que a gente chama aqui no mercado atrás da curva, ou seja, eles ficariam atuando menos, seriam menos incisivos no sentido de combater a inflação, e que a inflação iria subir. E isso daria oportunidades, várias oportunidades no mercado, e que a gente aí procurou explorar em diversos países aqui no fundo. Então, respondendo à pergunta, é verdade. Temos inflação, ela não é para sempre, não é, mas ela vai durar bem mais. Acho que nós vamos nos surpreender ainda ao longo de 2002 com o tempo que esse processo vai durar.
E como que essa inflação, como que você acha que essa inflação vai se dissipar eventualmente, né? Essa é uma inflação muito de oferta, se fala muito isso, né? As pessoas estão aprendendo as cadeias produtivas, né? Não é uma inflação de demanda, né? Então, eu acho que quando você fala que ela não é uma inflação permanente, é porque não é um processo inflacionário, né? Que a gente vai ver recorrente, a demanda ainda está ainda muito fraca, né? Mas na medida que essas cadeias de suprimento aí ficaram paralisadas e demoram para voltar, a gente tem tido também essa frustração, né, que alguns preços que a gente esperava cair ainda não caíram, né? Como que isso pode normalizar? Quais seriam os sinais, né, que a gente vai observar que estão antecipando que a inflação finalmente vai começar a dar um certo alívio aí, tanto lá fora quanto aqui no Brasil?
Boa pergunta. Esse é o tema que a gente todo dia aqui está estudando e tentando explorar. O que aconteceu, né? Quer dizer, basicamente, isso aconteceu na vida de todos nós. Quem está aqui nos assistindo, eu, você e todo mundo que está aqui nos assistindo, passou por isso. Nós deixamos de consumir por um tempo bastante grande serviços e passamos a consumir bens, né? Mais, né? Comprou, sei lá, alguém comprou um carro novo, fez uma reforma da casa, enfim. Coisas que eram viáveis na medida em que você não conseguia consumir serviços, né? Não podia consumir serviços. Teve um efeito macroeconômico grande, a poupança no mundo subiu muito, né? Dado que as pessoas não conseguiam gastar, né? Não tinham a possibilidade de gastar, e um pedaço disso foi direcionado, foi uma demanda forte para alguns setores. Então, você teve alguns setores, mesmo que você diga para mim, pô, teve alguns setores com demanda muito fraca, outros com demanda muito forte, né? Demanda é a compra, né? Querendo comprar, consumir muito aqueles produtos. Na média, não devia ficar mais ou menos a mesma coisa? Não, não aconteceu. Por quê? Por um lado, você teve uma demanda forte em alguns setores, tá? Por outro lado, uma demanda fraca em outros setores, mas você teve também, exatamente por uma demanda muito forte em alguns setores, você começou a ter problemas de oferta naqueles setores, você não conseguiu. E aí, por questões logísticas, por uma série de problemas, a questão logística é clara, quer dizer, na medida em que você começa a ter restrições de mobilidade, de trabalho, você começa a ter dificuldade para exportar um container. E tudo isso ocorreu. Então, você teve aí o que a gente chama, né, em economia, choques de oferta, dificuldades também de produzir num setor, sobretudo no setor de bens, em que a demanda tinha sido direcionada fortemente durante o período de pandemia. Então, essa combinação de um choque de demanda com um choque de oferta dentro de um segmento gerou uma pressão inflacionária que levou, levou a gente a achar que, olha, tem aqui uma pressão inflacionária e essa pressão é duradoura. É temporária, muito temporária. E os bancos centrais, e muitos bancos centrais disseram, né, olha, fica tranquilo, isso aqui é um problema, daqui a pouco começa a voltar os serviços, né, as pessoas voltam de novo a consumir serviços, vão começar a diminuir, a consumir bens e a inflação volta. Ocorre que esse processo, ele não é automático, não é um estalo de dedo, você fala, ó, agora para de consumir bens e começa a consumir serviços e você, vamos dizer assim, de alguma forma, equilibra, né, as ofertas de demanda nos diversos mercados. Esse é um processo que ocorre, está ocorrendo, vai ocorrer, né, no momento em que a gente conseguir passar por tudo isso e a normalização da economia for mais forte, mas nesse momento o que está havendo é isso, você está voltando a consumir serviço, mas aqueles bens que você está consumindo, que você estava consumindo, você continua consumindo. E, portanto, ao juntar as duas coisas, você tem um processo inflacionário forte. Quando isso pode se reverter, que foi o que você coloca? Quando é que isso vai começar a mexer para lá e para cá? Não é? Nós temos que olhar, não há nenhuma indicação de que isso ainda está... Nós estamos em plena vigência do momento do choque. Quando você começar a ver a economia de serviços andando e a economia de bens começando a fraquejar, você começa a ter uma indicação de cenário de serviço. Esses não são os indicadores que a gente está tendo. Hoje, por exemplo, tá, e estou pegando um indicador mais contemporâneo possível, saiu um dado de salários de América, nos Estados Unidos, que mostra uma pressão de custo, uma pressão de oferta muito grande, ou seja, a necessidade de contratar gente e as pessoas não estão disponíveis para trabalhar. Isso é um choque de oferta também, né? Os economistas chamam isso de um choque de oferta. Não tem pessoas para trabalhar. Por quê? Porque você estava com o auxílio emergencial dos Estados Unidos acabou no mês passado. E as pessoas não voltaram ainda a trabalhar. Então, você não está conseguindo contratar gente, por exemplo, para aumentar a oferta de produção e o custo está subindo. Isso tudo é pressão inflacionária. Ou seja, ainda é um... Quando a gente vai ver isso é quando você começar a ver a economia de bens arrefecendo, a economia de serviços voltando, você voltar a um equilíbrio mais parecido com o que você tinha lá até 2019. Isso ainda não está longe de ocorrer e acho que, portanto, esse processo e acho que os próprios bancos centrais no mundo, tá? E a gente opera aqui em vários países do mundo, assim, posso falar do Chile, a Polônia, aos Estados Unidos, enfim... vários bancos centrais no mundo, de fato, estão começando a realizar e estão começando a atuar na direção de que, olha, esse processo vai ser mais duradouro e talvez eu tenha aqui que intervir. E Banco Central intervir quer dizer aumentar a taxa de juros nesse caso, né? Eu tenho aqui que intervir para fazer com que esse processo não seja... Eu tenho que segurar um pouco a demanda, né, que é o que você faz quando você aumenta os juros, para poder equilibrar e não fazer com que a inflação... pressione muito em relação ao que o que a gente tinha projetado.
E aproveitando até esse gancho, né, trazendo mais para o caso brasileiro, o nosso Banco Central começou a subir os juros em março, né? Então a gente está bem à frente de vários países, até de outros países emergentes. Então o Banco Central identificou aí essa inflação maior lá em março, começou a subir juros, acelerou já 2-3 vezes, né, essa alta de juros, e a gente ainda não viu o impacto da política monetária mais restritiva na nossa inflação. Como que você espera que o Banco Central vá continuar reagindo e quando que a gente pode ver um impacto desse aperto monetário. E eu acho que vale lembrar, a gente começa a ver muitos analistas pedindo mais juros, né? Precisa subir mais. E na verdade, quando a gente olha que a taxa saiu de 2 em março para, vamos colocar 9,25 em dezembro, porque o Banco Central já contratou aí mais uma alta, praticamente, a gente está falando de um choque de 7 pontos percentuais. Numa taxa que era 2, né? Acho que a última vez que a gente viu isso foi em 2003, quando a taxa foi de 19 para 26. Então é um choque muito forte e sem efeito aí para a inflação. O que você espera aí? Até onde que o Banco Central vai precisar ir? E como que esses juros, de fato, vão contribuir para cair a inflação, já que a gente está falando aí de uma inflação que é muito determinada pela oferta e não pelo aquecimento aí dos consumidores?
Vamos lá, de fato a taxa de juros subiu muito, você tem razão, ela subiu 7 pontos percentuais, só que ela vem de um nível muito baixo, né? Ela estava, como os economistas chamam, uma taxa num nível que é extremamente expansionista. Você tinha uma taxa de juro real muito negativa no Brasil, né? Coisa que a gente não tinha visto antes, nunca experimentou. Uma taxa desse tamanho em termos de taxa para estimular a economia. Né? Então, você está vindo de uma taxa muito grande. Você veio um processo, que foi um processo, como você disse, começou em março, nós estamos, vamos dizer assim, agora no fim do ano, porque, como você disse, já tem uma alta que pode ser de 150 ou mais na próxima reunião. Na verdade, é um cenário em que você teve, durante quase todo esse período, ainda taxas de juros reais negativas, né? E, portanto, quer dizer, taxas muito estimulativas, ou seja, você ainda não entrou efetivamente, ou só há pouco tempo, você entrou efetivamente num terreno contracionista, né? Dito isso, a gente tem os efeitos de taxa de juros. Taxa de juros é uma coisa que eu costumo explicar para as pessoas assim: os efeitos são defasados. Tá? Quando eu subo a taxa de juros hoje, eu não impacto a economia amanhã. Né? Eu levo um tempo, né, para impactar. Isso chama lag de política monetária. Você calcula que isso, tá, no Brasil leva em torno de 9 meses. Ou seja, quando eu subo a taxa de juros hoje, a economia só é impactada daqui a 9 meses. Né? Portanto, os efeitos que a gente está tendo da taxa de juros ainda não estão sendo sentidos e ainda não serão sentidos por muito tempo pela taxa de juros. Por outros efeitos, depois eu vou falar, basicamente pelo efeito das expectativas, mas isso é uma outra coisa que a gente fala daqui a pouco. Portanto, partindo de uma taxa de juros muito baixa, o Banco Central resolveu fazer um ajuste que, dados os níveis da taxa de juros, a gente pode falar que, apesar de ter sido de 7 pontos, ele foi um ajuste gradual, em que o Banco Central dizia: olha, eu ainda vou ficar estimulativo, estou voltando. Depois ele falou que ia fazer um equilíbrio, como é que é, um ajuste parcial da taxa de juros. Ele foi, né, paulatinamente subindo a taxa de juros. E agora, de fato, ele está se assustando. Quer dizer, tudo que a gente está vendo agora de inflação, tá? De fato, você tem toda a razão, é um choque global de oferta, etc, etc, mas é efeito de uma política monetária lá de trás, né, de 9 meses atrás. Né, e há 9 meses atrás a taxa de juros era 2%. Então, você está combinando choque, vários choques de oferta, como você falou, com uma taxa de juros lá de trás. Vai levar um tempo ainda para você fazer essa convergência. E eu temo, tá, olhando isso, nós sempre tivemos aqui numa posição bastante pessimista com a inflação esse ano, e eu continuo com essa visão. Acho que o processo de desinflação que a gente espera que a inflação tenha mais ou menos atingido o pico por agora, tá? 10, 11%, provavelmente até o fim desse ano, início do ano que vem, a inflação atinge um pico e começa a cair, mas eu temo que esse processo de desinflação seja muito mais lento, assim como nós temos uma visão para o cenário externo. Para o cenário interno também tem uma visão que é muito mais, que esse processo de desinflação vai ser muito mais lento do que as pessoas estão esperando. Então, quer dizer, está todo mundo dizendo: olha, a inflação vai fechar em torno de 10% esse ano, ano que vem vai cair para 4, 4 e pouco. Eu temo que isso, de fato, parece que as contas indicam que pode ser isso. eu temo que esse número possa estar equivocado, ou seja, que o processo de desinflação seja mais lento do que esse, exatamente por uma atuação do Banco Central que foi bastante cautelosa ou bastante preocupada em não impactar muito, subindo o juro bastante lentamente ao longo desse período, dado o nível que a gente estava partindo de 2%. Então, acho que nós vamos, aqui no Brasil, particularmente, nós temos um problema de inflação global e, quando traz para o Brasil, né, a gente tem um problema bem grande ainda para digerir de inflação, dada a atuação que o Banco Central teve ao longo desse ano, e a gente vai conviver com isso o ano que vem. Além disso, obviamente, coisas que eu imagino que a gente vai entrar e vai estar falando aqui agora, além disso, obviamente, a gente tem que falar da deterioração das expectativas em função da gestão da política fiscal e mais, do ciclo eleitoral, que é sempre um risco para a economia que a gente vai viver no ano que vem.
Acho que essa talvez seja a maior questão hoje, né, no cenário, essa incerteza, né? A gente viu os dados, né, do governo, os dados fiscais, e mais uma vez a gente teve uma surpresa positiva. O governo vem reduzindo aí o tamanho da dívida, vem apresentando superávit muito diferente do que a gente esperava no começo do ano. A gente aqui, por exemplo, falava num déficit primário de 3%, a gente está vendo aí a chance de ter um déficit próximo de zero. Obviamente que a inflação fez grande parte aí dessa diferença, né, subindo o PIB nominal, aumentando a arrecadação, mas os gastos seguem controlados, né? O governo está cumprindo o teto, né? Os gastos extra-teto ficaram restritos ali ao auxílio. Então, o que a gente vê, de fato, é o teto funcionando, né? A âncora fiscal, na prática, até esse momento, ela teve, sim, o seu efeito, né, de segurar aí, uma expansão de despesas. Mas aí a gente olha para frente e fica toda essa incerteza. Certeza, né? Como é que você pondera esse cenário? Um cenário que hoje poderia ter uma leitura muito positiva, né? De números muito melhores do que se esperava, de uma dívida em queda, mas a gente olha para frente e não consegue enxergar essa melhora. Como é que a gente pondera isso no cenário? E o impacto disso para a inflação e para os juros, né?
Não, Rafael, você tá certíssima. Se você olhar os dados, e aí eu peço aqui os investidores um tempinho, para falar um pouquinho do que aconteceu recente na história da economia. Se você olha lá, quando foi criado o teto de gastos, né? Primeiro, o que é o teto de gastos? O teto de gastos, por que ele foi criado? Ele foi criado lá em 2016, tá? E ele foi criado porque o Brasil, nos 20 anos anteriores, ele cresceu os seus gastos de forma absurda. Em média, ele cresceu os seus gastos em 6% ao ano, além do crescimento do PIB, né? Se tem aqui gente que tem empresa, que tem negócios, que convive com questões de orçamento, pensa uma empresa, uma organização que cresce seus gastos em 6% acima do crescimento da receita todo ano por 20 anos. 6% em cima de 6%, em cima de 6%, enfim. Isso foi o que aconteceu com o Brasil praticamente da virada do século passado para este século. Então, você cresceu ali 20%. Então, você estava numa situação e numa trajetória que era explosiva. Então, você cria o teto de gastos com esse objetivo. Olha, chega, nós vamos gastar o que a gente vai conseguir gastar. E o que é o que nós gastamos hoje pelos próximos 10 anos? O que é o teto de gastos? Eu digo, pelos próximos 10 anos eu vou gastar exatamente o que eu estou gastando agora, só corrigindo a inflação do período. Não vou aumentar em termos reais em nada mais do que o meu teto de gastos, meus gastos correntes. Então, essa foi a decisão do teto de gastos. Foi para tentar estancar aquele crescimento brutal e enorme que a gente estava tendo de gastos. Então, você cria lá isso em 2016, o teto de gastos, dizendo que pelo menos até 2026, renovado por mais 10 anos, o crescimento real dos gastos seria zero. E você projetava, o que é o teto de gastos assim do ponto de vista, o que ele queria dizer, qual era a mensagem que ele queria te dar? Quando você fez o teto, né, você diz o seguinte, olha, Sabe o quê? Toda vez que o Brasil teve que fazer um ajuste fiscal, o Brasil fez um em 99, depois teve que fazer em 2002, depois fez em 2003. Você tinha que fazer o que os economistas chamam de um ajuste front-loaded. O que é isso? Você tem que imediatamente, como a economia não tem credibilidade, o Brasil não tinha credibilidade naquela época, como não tem agora, diga-se de passagem, tá? O Brasil chegou a ser até investment grade, né? Chegou a ser grau de investimento, agora não é mais. Naquela, você tinha que fazer um ajuste como? Você tinha que cortar os gastos daquele ano fortemente ou você tinha que aumentar muito os impostos, né? O teto de gastos, ele é um mecanismo extremamente criativo porque ele não fez isso, apesar da economia, né? Com, né, o Brasil com nível de dívida crescente naquele período, muito preocupante a dinâmica da dívida naquele período. Em 2016, você fez um negócio, você dizendo, olha, sabe o quê? Em 10 anos, eu não vou crescer meus gastos, em 10, eu também não vou aumentar os impostos, você não aumentou os impostos em 2016, você disse, em 10 anos eu resolvo esse problema, tá? Me dá 10 anos aqui. Não é? O que, que é? Isso dizia, e nas projeções que estavam em 2016, diziam, olha, eu estou com déficit primário, ou seja, eu, o governo, estou gastando mais do que eu arrecado já há vários anos. Vou continuar assim até 2022. E a previsão era que em 2022 você zerasse o déficit primário, tivesse um equilíbrio fiscal e aí começasse a ter um superávit primário de 2022 a 2026 para poder amortizar, poder pagar a dívida que tinha. Então essa era a projeção. E nós estávamos nessa linha. A despeito de ter a pandemia, a despeito de ter qualquer um problema, a pandemia, né, requereu do governo um gasto enorme para aquele cenário, mas ao voltar ao cenário pós-pandêmico, você estava nessa situação, a gente ia muito provavelmente zerar o déficit primário em 2022. Aí ocorre o que ocorreu há 15 dias atrás, não é? Mas assim, a tua observação ela é perfeita no sentido de que, olha, de fato, a situação fiscal, você contratou o teto de gastos, você criou o teto de gastos, esse mecanismo foi um mecanismo extremamente criativo para não precisar aumentar impostos naquele momento, que ia, né, prejudicar mais ainda a economia, que já vem de uma recessão brutal. Você ia controlar, parar de gastar e ia... E comprou uma ideia, deixa eu ficar com... Está muito ruim a situação, não quero mais ter que aumentar impostos numa situação de recessão como a gente está vivendo. Me dá mais uns anos aqui, deixa eu ter ainda déficit primário por vários anos, mas quando chegar lá eu vou estar tudo arrumado e tal, e você estava caminhando nessa direção. Tá? Então, portanto, isso ocorreu até 15 dias atrás e era esse o cenário que a gente tinha, a gente caminhava nessa direção. Agora podemos falar dessa segunda parte, se você quiser, que é o que aconteceu 15 dias atrás e por que teve este impacto que teve no mercado.
Eu acho que essa explicação é importante e até eu vou te colocar uma provocação, né, nesse sentido, porque até essa sua explicação sobre como o mecanismo do teto vem funcionando ao longo desses anos, ele acaba que ele mudou um pouco como a nossa máquina pública funciona, né? Se a gente comparar uma máquina pública que crescia a 6% ao ano com uma máquina pública que parou de crescer, será que não existe um exagero do mercado sobre o fim total dessa âncora fiscal? A gente não vai virar esse barco totalmente ali de 2021 para 2022, nem mesmo se a PEC for aprovada. Essa é uma provocação, né? Então, qual é a sua leitura dessa proposta aí, dessa flexibilização do teto e o que isso significa, né, para o mercado? E qual é a sua leitura pessoal, a leitura da Biuna, sobre os impactos disso? E a minha pergunta, tem ou não tem um exagero aí nessa leitura do mercado?
Acho que o tema é bem importante, tá? Quer dizer, quando a gente, quando, por exemplo, a gente aprovou o auxílio emergencial para este ano, fora do teto, o impacto era mais dinheiro do que desta vez, né? Do que essa PEC e essa tentativa, e a reação do mercado foi... bastante, teve lá uma pequena reação, mas praticamente uma reação neutra, vamos dizer, do mercado em relação ao que foi a aprovação daquele gasto fora do teto para o auxílio emergencial deste ano, né? Esse ano, essa última, você tem razão, é pouco dinheiro, é menos de 1% do PIB, tá? Que a gente geral, essas contas a gente sempre faz em percentual do PIB. O gasto adicional feito, né, para aprovar o auxílio é menos de 1% do PIB, que não é um dinheiro muito grande. Você de fato não vai conseguir em 2022. O Tesouro, até eu estava vendo aqui a apresentação, o Tesouro até mandou uma apresentação agora, que era esperado 0,5%, um déficit de 0,5%, por déficit primário de 0,5% para o ano que vem, quer dizer, praticamente equilibrado para 1,4%, ou seja, 0,9% do PIB adicional de déficit para o ano que vem. Do ponto de vista do dinheiro, não tem problema. Do ponto de vista da mensagem, não tem problema, tem, tá? Desculpa. Tem um pequeno problema, mas não é um grande problema. Do ponto de vista da mensagem, ela é péssima. Ela é da pior mensagem que o governo podia ter dado, né? O governo que sempre defendeu o teto de gastos, tá? E acho que as consequências dessa mensagem nós ainda vamos pagar por algum tempo, tá? Não só em termos de o mercado tentou antecipar, mas eu acho que não antecipou nem tudo que pode ainda piorar. Pode até sempre melhorar um pouco, né? Tem sempre uma melhora, uma piora, mas assim, em função da mensagem que foi dada. A mensagem que foi dada é uma mensagem que foi absolutamente compreendida pelo mercado, entendida pelo mercado. Você criou um espaço fiscal usando a contabilidade criativa, né? Tudo que a gente já está traumatizado desses anos que a gente viveu, né? Principalmente daqueles anos anteriores ao teto de gastos, você cria a PEC em si, ela cria a partir daí uma contabilidade criativa, ela cria um espaço adicional para gastos de, né, de emenda de relator, de além do Auxílio Brasil, para outros gastos, todos associados à questão eleitoral, né, como emenda de relator, a questão do fundo eleitoral, enfim. Ou seja, a mensagem foi a pior possível e ela foi entendida assim e o mercado reclamou. Mais do que tudo, a mensagem do teto de gastos é uma mensagem do fim do teto de gastos ou desse movimento. É o seguinte: sempre que eu tiver um problema, tá, é perfeitamente compreensível quando você tem uma pandemia ou que você tem até um pós-pandemia, que você tem que usar um auxílio emergencial para usar por um ano e talvez até por 2 anos, até, né, para o ano que vem também você ter algum tipo de auxílio fazendo extra-teto. Isso é absolutamente compreensível e aceitável. Fazer da forma que foi feito e que está sendo feito é uma mensagem horrorosa. Era muito melhor ter dito: olha, eu vou pegar aqui 30 bilhões, quer saber? Eu vou fazer tudo o que tem que fazer, eu vou pegar 30 bilhões e vou gastar fora do teto para dar um Auxílio Brasil para mais 3 ou 4 milhões de famílias, 3 ou 4 milhões de pessoas. E essa talvez fosse era sem dúvida a melhor solução, e acho que seria absolutamente compreendida pelo mercado. O que o mercado refletiu aqui. E acho que isso vai levar a uma deterioração de expectativas, que vai impactar a atividade e a inflação no ano que vem. Foi uma resposta, foi uma dura resposta à forma como que você engendrou, né, esse rompimento do teto de gastos. É isso, e isso teve impacto sério. Eu acho absolutamente compreensível. Então, respondendo à tua questão, não acho que houve exagero do mercado. Quer dizer, dado tudo que a gente já está vivendo de inflação, dado tudo que a gente já está, com os problemas que a gente está tendo nesse pós-pandemia, de reabertura da economia, você tomar uma medida dessa, da forma como ela foi feita, usando os mecanismos do passado. A mensagem é péssima.
Eu faço uma outra pergunta olhando para frente, né? Então você tem toda a sua experiência aí de mercado, de anos, né, de crises fiscais. A gente claramente está vivendo um momento fiscal delicado hoje. Como superar isso? 2022, a gente sabe, tá aí um ano desafiador, atividade em queda. Nossas previsões aqui, nossas projeções também apontam para uma atividade bem baixa aí, próxima de zero, com juros maiores e também inflação. um pouco mais persistente. Acho que a gente está em linha com um cenário mais desafiador para 2022. Mas como superar isso para 2023? Né? O que poderiam ser as melhoras que a gente poderia ver? Obviamente é um fim de governo, né? Então acho que a gente vai buscar isso no debate dos próximos candidatos. Né? O que a gente poderia ter de melhoras para um novo governo em 2023? Como superar aí essa crise fiscal?
Até agora, infelizmente, de fato, assim, nós vamos entrar em modo ciclo eleitoral rapidamente, né? Quer dizer, essa é a primeira, o que exige novamente cautela, né, em investimentos. Aliás, se vocês seguirem a gente lá no Instagram, nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, estão todas as nossas cartas lá, os nossos comentários mensais, né? E a gente já vem há muito tempo falando sobre isso, sobre a questão de estar cauteloso com o investimento no Brasil. Acho que agora, tá, essa cautela tem que ser redobrada, né, na medida em que a gente vai começar a viver, vai entrar em modo ciclo eleitoral. E aí a gente tem que ver as propostas, quem serão os candidatos, né? Isso está claro que, né, alguns, mas, né, não está definido o quadro eleitoral ainda não está definido, mas, né, hoje o quadro eleitoral, pelo menos, tem dois candidatos claros e fortes aí. Então, a gente tem que ver quais são as propostas e o que vai fazer para superar. O que eu acho que tem que fazer para superar, que é a pergunta que você me fez, é manter o que você estava fazendo. Assim, a visão que eu tenho, que eu acho que lá na Ibiúna a gente tem, que é claro, assim, não há atalho para o crescimento sustentável. Não há atalho. Se você pagar uma... O que quer dizer não há atalho para o crescimento sustentável? Se você acha que você pagar um Bolsa Família de um valor muito alto, muito acima do que cabe no orçamento, e achar que isso vai ter um efeito, não. Isso vai ser cobrado pela via da inflação, pela via da deterioração das expectativas, pela via do crescimento. E, portanto, não tem solução mágica para você achar o crescimento sustentável. Mais uma vez, nós vamos ver se os candidatos, na verdade, vêm com propostas que não são soluções mágicas. Não há solução mágica, não há um orçamento ilimitado. Quer dizer, a sociedade brasileira já mostrou que aumento de imposto é uma coisa que, de fato, nenhum governo, tá, desses que estão aí já há vários anos, tá, você pode pegar, não tem aumento de imposto no Brasil há muito tempo, porque não há condições mais políticas para ter aumento de imposto. De fato, o Brasil hoje arrecada, o país, né, arrecada de impostos muito mais do que arrecada a maioria, com certeza a maioria dos países que tem padrão de renda semelhante ao Brasil. É óbvio que, pô, a Noruega, a Dinamarca, arrecadam, os governos arrecadam mais, mas são países com padrão de renda diferente desses, diferente do nosso. Quando você pega países com o nosso padrão de renda, a África do Sul, a Rússia, um pouquinho maior, hoje a Rússia já é maior, mas a Rússia, o México, a arrecadação fiscal é muito mais baixa que o Brasil, a do Brasil é muito alta. Né? E o que se vê é que qualquer tentativa que se faça de aumentar de novo o imposto morre no Congresso, como foi essa recente malfadada e lamentável tentativa de reforma do imposto de renda, completamente incorreta, mas isso é outra discussão para a gente fazer. Então, o fato é, não dá mais para aumentar impostos. Então, você tem que trabalhar na via da receita e ser criativo para isso. Criativo como foi, no caso, a criação do teto de gastos, que está sendo, infelizmente, rompido, né? Mais do que rompido, sendo rompido pelas piores razões.
Assistindo, né? A Ibiúna é nosso parceiro aqui na Interinvest, os fundos estão na nossa plataforma. E você comentou, Mário, sobre o cenário que você vê nos outros países, né? E a gente fala muito hoje no Brasil, acho que o investidor brasileiro está começando a aprender que a gente deve investir no exterior, né? Como que você olha aí oportunidades, então? Como que a Ibiúna está hoje olhando algumas oportunidades de investimento fora do país? Aonde que a gente vê algum cenário positivo e oportunidade de ter bons retornos aí em 2022?
Então, investir na Ibiúna, né, ter dinheiro nos fundos, sobretudo nos fundos multimercados, principalmente nos fundos multimercados da Ibiúna, né? É de fato fazer um investimento no exterior. Não um investimento em dólar, não esperando que a gente vá acompanhar o dólar. Esse não é o nosso objetivo. O fundo tem um claro objetivo, que é o CDI, quer dizer, está em CDI, nós somos remunerados do que nós, né, ganharmos acima do CDI, né? Mas ele permite investir em diferentes geografias e em diferentes ativos. E a gente faz muito. Hoje, eu diria que este ano, na verdade, a geração de alfa, que foi muito boa da EBUNA, tem sido, vou bater aqui na madeira, nem a madeira aqui, mas eu vou bater aqui na madeira, espero que continue, né, não só esse ano, mas nos outros anos, quer dizer, tem sido de países não Brasil, né, América Latina, Europa do Leste, os países do GDE, vários países que a gente achou que tinham melhor... risco-retorno. A gente aqui, né, quer dizer, o que a gente faz, os gestores de multimercado em geral que fazem, é não só retorno, analisar o retorno, quanto que eu posso ganhar naquele ativo, é mais. Qual o risco que eu estou correndo, né, para o que eu estou esperando ganhar num determinado ativo. E é isso que a gente faz o tempo todo. Tá? E aqui na IBU, né, olhar os países e olhar qual o risco que aquele país me dá para o retorno que eu estou esperando. E, de fato, a gente achou que este ano o Brasil já achou muitas vezes ao contrário, que o Brasil era uma grande oportunidade. Este ano a gente achou que o Brasil não era uma grande oportunidade, ou seja, que o risco que eu estou correndo para o retorno que eu estou esperando é muito alto, né? E nós e que acabou se pagando, por exemplo, esse mês nós estamos tendo um mês excelente de performance, a despeito de tudo que ocorreu no mercado, ou seja, simplesmente porque a gente tinha investido, estava muito, tinha algumas coisas, mas muito cauteloso em investimentos no Brasil. Então, é um pouco isso. A gente vê, diversifica, a gente tem, como eu te disse, a gente desenvolve teses de investimento globais, testa se essas teses de investimento globais são adequadas aos diferentes países ou os quais podem se adequar mais. Então, a gente chegou à conclusão de que, olha, o Chile, há um par de meses atrás, o Chile estava com uma taxa de juros muito baixa para o ciclo inflacionário, para a retomada da economia que você estava tendo lá no pós-Covid. O Chile foi um dos países que mais rápido vacinou e mais rápido deu segunda dose. A economia estava retomando muito fortemente, a taxa de juros ainda estava muito estimulativa, muito lá embaixo, a lá 2% que estava no Brasil. Só que o Chile estava muito mais avançado em vacinação, etc. E, olha, isso vai dar problema na inflação. E aí, o que nós fizemos? Tomamos. O que é tomar a taxa de juros? É tomar uma posição na taxa de juros que ganha quando a taxa de juros sobe. Então, a gente tomou uma posição lá. Fizemos isso na República Tcheca, na Polônia e vários outros países a partir de uma tese de investimento global que a gente desenvolve. Na Inglaterra, isso também, no Reino Unido, né? Isso também ocorreu nos Estados Unidos. Então, a gente faz isso e a gente acha que esse é o mundo que a gente está vivendo agora. Mais uma vez, voltando lá para a sua primeira pergunta, nós estamos ainda, e acho que estamos vivendo esse mundo de inflação, né? De reflação, e que, portanto, as curvas de taxa de juros ainda vão dar oportunidade em várias geografias. A gente vai analisando os países em que isso tem melhor oportunidade.
E aproveitando aí uma última pergunta, semana que vem a gente tem FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Existe uma expectativa, uma tensão pré-comitê muito grande no mercado, né? Pode ser um comitê de decisões importantes aí, reduzindo os estímulos nos Estados Unidos. A gente teve esse processo, né, lá em 2013, 14, quando os Estados Unidos retiraram estímulos e o mundo inteiro ali ficou mais turbulento, mais volátil, né? O que você espera aí que possa acontecer? Qual o impacto que pode ter, né, a retirada dos estímulos dos Estados Unidos? Ou não, né? Ou se o Fed quiser ser ainda mais dovish por um tempo, quais são as suas expectativas aí para a próxima semana?
Acho que, em linha com o que, né, a gente já comentou aqui, que os outros bancos centrais estão fazendo, o Fed também vai tomar medidas, e a primeira medida dele é a retirada dos estímulos monetários. O que é os estímulos monetários, rapidamente falando, o que aconteceu lá? Quando teve a pandemia, todos os países centrais, né, os países desenvolvidos, eles baixaram a taxa de juros para zero. E mais, eles passaram a comprar títulos e dar dinheiro para o mercado, ou seja, fazer o que a gente chama de quantitative easing, quer dizer, que é um afrouxamento monetário, quer dizer, grana na veia, é o que a gente chama de jogar o dinheiro de helicóptero, literalmente. E foi isso que o Fed fez, que o FOMC decidiu que iria fazer. E ele vinha fazendo esse negócio. Agora ele vai fazendo isso mensalmente. Mensalmente ele compra uma quantidade de títulos e entrega uma quantidade de dinheiro do mercado. E continua fazendo isso. Na reunião de semana que vem, ele vai provavelmente, ele já deixou isso pré-anunciado, anunciar o fim do processo. Há uma certa dúvida se vai ser para começar em novembro mesmo, ou em dezembro, enfim. Mas para iniciar o fim desse processo, tá? O início do que chama tapering, quer dizer, que não é que é o fim do processo, que o fim do processo, ou seja, que a cada mês ele compra 100 no mês. Aí ele está anunciando que vai, no mês seguinte ele vai comprar, ele compra 100 de títulos e dá 100 de dinheiro para o mercado. Ele dizendo, ó, no mês seguinte eu vou comprar 80, no outro mês eu vou comprar 60 só de títulos e vou dar 60 para o mercado, até o fim do próximo, até o fim do verão americano, né? Quer dizer, no meio do ano, provavelmente eu ter terminado de fazer esse processo e não estar mais fazendo esse quantitative easing, ou seja, está comprando zero de título, dando zero para o mercado, e o mercado prevê que o Fed comece a subir a taxa de juros, é o que está colocado, nós temos uma certa dúvida achando que isso pode ser antecipado, no segundo semestre do ano que vem. Então é isso, o que eu acho que vai acontecer no mercado? Eu acho que não tem grande impacto, porque, diferentemente de 2000 e do taper lá de 2013, tá? Esse foi uma comunicação bastante cautelosa do Fed sobre os passos que ele está dando. Então, meio que eu estou aqui descrevendo o que mais provável vai acontecer, porque eu acho que o Fed, de alguma forma, explicitou bastante claro para o mercado o que estava acontecendo. Então, não vejo grande impacto aí. O impacto pode vir, sim. Se em algum momento o Fed vai ter que subir a taxa de juros, que está começar a subir depois que terminado o tapering, né? Depois que terminado o processo de afrouxamento quantitativo lá no meio do ano, você está dizendo, ah, não, ele vai subir, então aí depois ele sobe a taxa de juros. Isso eventualmente pode antecipar, e aí de fato o mercado, porque a taxa, porque você está tendo pressão inflacionária e você tem que subir mais rapidamente a taxa de juros. Esse é o risco que a gente tem que monitorar, mas eu não acho que é um risco para a semana que vem.
Excelente. Mário, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme essa conversa. A gente encerra aqui a nossa Interweek, mas nosso canal no YouTube continua com bastante informação, muito conteúdo aí para os investidores continuarem aprendendo, conhecendo os nossos fundos, os gestores, entendendo do mercado e perspectivas. Agradeço a todos aí a participação, em especial aí do Mário hoje nessa live. E até a próxima.
Chegamos ao fim da nossa Interweek. Ao longo da semana, tivemos diversas lives e conteúdos incríveis sobre investimentos, com alguns dos maiores especialistas no assunto, trazendo desde os temas mais básicos até aqueles mais complexos sobre o mercado financeiro. Você, agora com certeza, já está muito mais preparado para o mundo dos investimentos, mas continuar nos acompanhando é importante para se manter atualizado. Para nós, é uma grande missão poder simplificar a sua vida. E mais do que nunca, seguimos juntos nessa jornada.